Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite.
Essa é a hora H.
No ar. Alô, paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, estamos juntos, conectados com a informação. Boa noite pra você em toda a Paraíba. Boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite, Paraíba. Simbora até às 7 da noite. Jornalismo sem parar na hora H, tá no ar, hein?
E vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro.
Chegou a hora, tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a hora H. Aqui na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Denúncia. Ministério Público abre investigação para apurar morte de bebê e retirada de útero da mãe em maternidade de Campina Grande.
Justiça. Desembargador Ricardo Vital de Almeida nega transferência de Fernando Cunha Lima, que atualmente está preso em Pernambuco, para presídio de João Pessoa.
Política. Na entrevista da hora, uma conversa com o novo presidente estadual do PSD, Pedro Cunha Lima.
Reação. Filho da senadora Daniela Ribeiro, governador em exercício Lucas Ribeiro, diz que seu grupo não cabe no projeto Cunha Lima.
Mobilidade. Trecho da BR-101 entre Paraíba e Pernambuco será interditado para escolta de cargas.
Ambiente. Paraíba será o primeiro estado do Brasil a ter um parque ecológico intermunicipal em área de mangue.
Internacional. Paraíba participa nesse momento de debate na ONU sobre ações voltadas para a defesa das mulheres.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Uma quinta-feira com previsão de sol na maior parte da Paraíba.
Temperatura máxima chegando em 34 graus e a mínima 22 graus.
A hora na Paraíba, 6:03.
6:03.
Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Paraibanos e paraibanas, caiu como uma bomba na praça política paraibana a mudança de comando do PSD de Dado aqui no estado. Saiu a senadora Daniela Ribeiro, entra o grupo Cunha Lima. Leia-se Cássio Rodrigues da Cunha Lima, ex-governador, e o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima. Essa mudança não pode ser vista apenas do ponto de individual, não pode ter uma ótica isolada, pontual, mas de caráter macro na geografia política paraibana. É, sem sombra de dúvidas, uma baixa para o bloco governista da Paraíba, que não estava esperando por essa perda. Não é só uma legenda que se perde. É uma legenda que a oposição ganha. E não é qualquer partido. Ou seja, é uma baixa para o projeto governista e um alento, um reforço para as pretensões e para a estratégia da oposição da Paraíba. Se não vejamos, o PSDB de Cássio e de Pedro Cunha Lima é um partido em processo quase de extinção, com os principais aliados migrando, saindo fora, a eleição municipal confirmando a desidratação. Já o PSD é uma outra legenda, com outra capacidade de atração e de força. É a troca dos Cunha Lima saindo de uma legenda em fim de feira, uma legenda que só falta alguém para decretar o atestado de óbito no país, para a sigla do maior número de prefeitos do Brasil, uma sigla ali do Centrão, com grande tempo de televisão e com o que brilha nos olhos de candidatos: recurso de fundo eleitoral. Ou seja, nessa movimentação, nesse fator surpresa, a semelhança do que fez no final de 2024, naquela famosa confra em que reuniu as principais lideranças oposicionistas, agora, de forma surpreendente, sem mandar recados, a oposição voltou a mostrar que está viva. É um recado para a política e um recado também para o bloco do governo.
Opinião com credibilidade, coragem para falar a verdade, para Paraíba sintonizar, Eroncide está no ar.
No ar, na Hora H.
Para, a vida não para, toda hora o mundo muda.
Alô, alô, Paraíba.
Cala, a vida dispara toda hora.
Estamos juntos na Hora H.
Por isso que a gente precisa de uma voz precisa.
Eis-me aqui.
Que fale a verdade sem medo, o fato de fato.
Em João Pessoa, na cabeça de rede, Rádio Pop FM. Campina Grande, Pop Cariri, 101 FM. Mais 25 emissoras em todo o estado, na rede Mais Rádios.
Hora H, chegou, era um sítio, pode confiar.
Tá no ar.
Hora H, chegou, era um sítio.
Até as 7 da noite. Quem gosta de jornalismo de verdade. Quem não tem tempo a perder. Se liga aqui.
Tá no ar.
Na Hora H.
Hora H. Está no ar. A Hora H.
Na dor da peleja luz, no riso tem lágrimas.
Paraibanos e paraibanas,
no adeus da saudade a voz que promete.
Na despedida do dia,
vai regressar.
Nas boas-vindas
na
da noite,
que eu já sei de cor.
Nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso rezar, bom, generoso, misericordioso e justo Deus.
Sujeito imperfeito amar nos dias que o tempo leva.
Por mais que a gente não consiga ver, também tem um lado positivo.
Não se mostra
no fundo do poço
segredos
quando não vemos luz alguma. Você já viu algumas pessoas totalmente desacreditadas, tidas e havidas como derrotadas, de repente voltarem à superfície renovadas, com a sorte mudada, com um novo destino? A vida é assim. Primeiro vem a tempestade, depois da tempestade o sol volta a brilhar. O céu volta a ficar azul.
Do sertão, tem paz,
muitas vezes Deus tira de nós coisas que julgamos importantes.
Olhar sertanejo, a sede de chuva,
pra gente aprender alguma coisa e depois que a gente aprende a lição,
na dor que eu já
ele vem
sei,
e nos entrega algo muito maior do que ele tirou.
Não tem razão,
muito mais especial.
Tem
com muito mais valor.
contradição.
A vantagem de você chegar ao fundo do poço é porque de lá ninguém pode passar. É lá que sabemos o quanto precisamos da mão de Deus nos retirar, nos levar de volta à superfície. Quando estamos lá, só podemos subir. É aí onde vem aquela força que nos ergue, que nos levanta, que nos reconecta com a fé.
Sem Deus, nem tudo que é não nos nega.
A história já mostrou,
nem tudo que sou é meu.
Muitas grandes realizações do homem, da humanidade, acontecem depois de grandes fracassos.
Nem toda beleza encanta.
Porque muitas vezes o fracasso não é o fim. É só uma ponte para a travessia daquilo que Deus nos deu e nos espera lá na frente.
Nem tudo que é não nos nega, nem tudo que sou é meu.
Às 6h11, na Hora H, o Alisson Bezerra.
Desejando boa noite a toda Paraíba de audiência aqui na Hora H, quarta-feira de fogo no estado da Paraíba, de meu Deus, mudança política, PSD mudando de presidente, inclusive convidar você a acompanhar daqui a pouco uma entrevista com o novo presidente do PSD na Paraíba, Pedro Cunha Lima, onde ele vai revelar quais são os destinos, o que é que o partido deseja articular para o ano que vem, o que é que foi fundamental para a escolha do clã Cunha Lima de sair do PSDB, uma legenda histórica do grupo, e ir para o PSD de Gilberto Kassab, que até então era presidido pela senadora Daniela Ribeiro, e quais são os planos, o que é que o PSD vai discutir para a chapa majoritária, chapa proporcional. Cássio Cunha Lima vai novamente voltar ao cenário político, já que está afiliado também ao PSD. Essas e outras perguntas Pedro responde daqui a pouco na hora.
E outro lado dessa história, como vai se comportar o clã Ribeiro, que comanda o Progressistas da Paraíba, daqui a pouco o que é que eles estão preparando também como contra-ofensiva, como um outro passo a partir de agora com essa nova conjuntura política.
Tudo com a sua participação a partir de agora, 993465236, repetindo 993465236, manda tua mensagem, interage conosco, participa aqui na Hora H. Comigo, arroba o Alisson Bezerra.
Comigo você fala agora no Instagram, me deu prazer, alegria de contar com a sua companhia, com a sua interação, no Instagram, arroba Eron Cid.
Arroba Eron Cid, Eron com H, Cid com demudo no final, tudo junto e misturado.
Eron Cid, sou seu fã.
Acompanha a gente também agora através da Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube.
E no Instagram, no arroba Portal Mais PB.
Fácil demais, até às 7 da noite, é jornalismo sem parar. Aqui na Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
Acelerando com informação às 6h13, você acelerando para os postos da Rede Opção em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande. Na hora de abastecer, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H. Indispensável.
A gente começa o programa indo às ruas de João Pessoa, porque hoje à tarde houve decisão nova da Justiça da Paraíba sobre o caso Fernando Cunha Lima, médico que está preso desde a última sexta-feira, 4 meses depois de ser encontrado e ter a prisão preventiva decretada por abusar de crianças durante consultas médicas. Albemar Santos, o que é que a Justiça decidiu hoje à tarde? Boa noite.
Boa noite, Albemar Santos.
Boa noite a você, Aron, boa noite ao Alisson, a quem está nos acompanhando através da Rede Mais Hora H. Pois é, polêmica. O fato é que o desembargador Ricardo Vital de Almeida atribuiu a responsabilidade de avaliar e decidir sobre a transferência do médico pediatra Fernando Paredes Cunha Lima aqui para João Pessoa, ele atribuiu a quarta vara criminal, ou seja, a decisão é que a justiça ainda não decidiu sobre. Quem vai explicar todos esses detalhes é o assistente de acusação, advogado Bruno Girão, vai falar ao vivo aqui conosco na Hora H. Boa noite, obrigado desde já por nos atender. Heron, Cid e o Alisson Bezerra nos estúdios. Explica só para quem está nos acompanhando agora, como é que ficou essa situação? Por que que não houve essa decisão com relação à transferência do médico Fernando Cunha Lima aqui para João Pessoa?
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos. As vítimas, inicialmente, é importante dizer que as vítimas estão tranquilas em relação a esse despacho do desembargador Ricardo Vital, tendo em vista que, ainda que não tenha sido decidido, está garantida a prisão de Fernando Paredes Cunha Lima, estando assim elas tranquilas e em paz, tendo em vista que agora está garantida a segurança delas, né? É certo e importante dizer que se tem que se manter a segurança de alguém, é das vítimas e não dessa forma que a defesa tenta impor ao réu Fernando Cunha Lima. Em relação a essa decisão, existe uma segunda ação penal onde o réu Fernando Cunha Lima também está sendo citado pelos crimes de estupro de vulnerável. E entendo essa segunda ação e, inclusive, nessa ação ter sido decretada também a prisão de Fernando Cunha Lima, ou seja, ele tinha um mandado de prisão referente à Câmara Criminal, decretado pelo desembargador Ricardo Vital, e também uma decretação de prisão preventiva pela 4ª Vara Criminal, que foi determinado pela doutora Virgínia, certo? Então, diante dessa situação, o desembargador Ricardo Vital apenas atribuiu a competência para decidir sobre a questão da transferência do réu ao estado da Paraíba, possivelmente, como se requer e se sugere, ao presídio do Roger, e em relação à conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.
Foi um pedido também da defesa do médico.
Isso, que é um pedido também da defesa do médico, que seja concedido a ele esse benefício, né, de responder ao processo em prisão domiciliar, o que seria extremamente absurdo, ultrajante, conceder esse benefício a ele, já que antes mesmo de qualquer decretação de prisão, ele já teria foragido, né, no primeiro momento, e o que se passou aí 4 meses trazendo grande prejuízo ao erário, que teve que fazer diversas diligências, investigações, remeter uma delegacia como a Draco para que fosse, enfim, localizado esse réu e novamente e preso, né, conduzido ao estado da Paraíba, quando retornou a Pernambuco para cumprir essa prisão preventiva e aguardar uma decisão.
O médico Fernando Cunha Lima continua preso lá no Centro de Observação Criminológica e Triagem, o Cotel, lá em Abreu e Lima, pelo menos por enquanto.
Isso, ele permanece preso lá e o importante para as vítimas é que ele esteja preso, porque se tem alguém que precisa ter a segurança garantida, são as vítimas e não Fernando Cunha Lima.
Muito obrigado aqui o advogado Bruno Girão, que é o assistente de acusação, defende as famílias de crianças vítimas do médico Fernando Paredes Cunha Lima, que depois de torno de 4 meses foragido, foi preso e está no estado de Pernambuco. Heron e Wallace com vocês.
Obrigado, Albemar Santos, pelas informações. 6h18 agora.
Ainda falando sobre um inquérito em curso, Heron, envolvendo crianças também, dessa vez em Campina Grande. O Ministério Público da Paraíba está investigando a morte de um bebê na maternidade municipal de Campina Grande e o pior para a família, Heron. Além da morte do bebê, a mãe teve o seu útero retirado.
A denúncia que vai ser investigada é de violência obstétrica.
Na redação do portal Mais PB, as informações com Gabriel Albuquerque.
Boletim da redação.
O Ministério Público da Paraíba vai apurar, a partir desta quarta-feira, a denúncia de negligência médica no Instituto de Saúde Eupídio de Almeida, o ISEA, maternidade pública do município de Campina Grande. O caso se tornou público depois de um pai acusar os profissionais da unidade de descuido durante o parto da sua esposa e da sua filha. Durante o procedimento, a criança morreu e a mãe perdeu o útero. A promotora responsável pela apuração, Adriana Morim, afirmou que foi solicitado ao hospital o relatório completo da paciente. Além disso, notificou os órgãos que fiscalizam a atuação dos profissionais envolvidos no atendimento da vítima.
Como parte das providências iniciais, foram determinados ofícios à maternidade solicitando um relatório completo sobre o atendimento prestado à paciente no momento do parto. Também foram determinadas as expedições de ofícios à Secretaria Municipal de Saúde, ao Conselho Regional de Medicina e ao Conselho Regional de Enfermagem, com a recomendação de instauração de sindicâncias para apuração da conduta dos profissionais envolvidos. O Ministério Público reforça seu compromisso com a defesa da saúde pública, com a proteção dos direitos das mulheres, especialmente no contexto da assistência ao parto, e seguirá acompanhando o caso com a devida atenção e responsabilidade. Outras providências poderão ser adotadas conforme o avanço da apuração.
A Secretaria de Saúde de Campina Grande afastou, nessa última terça-feira, os profissionais de saúde da maternidade que atenderam a gestante e disse que iria abrir uma sindicância para elucidar a atuação deles. Na redação do portal Mais PB, Gabriel Albuquerque.
Hora H. Obrigado, Gabriel, pelas informações aqui na Hora H.
O Ministério Público tem que ir a fundo para fazer essa investigação. Quem deve ter mais interesse ainda nessa investigação é a própria gestão municipal, que precisa também ter todos os esclarecimentos do que realmente aconteceu nesse caso. 6h20 agora.
6h20. Informação para você que está no trânsito agora e vai precisar se dirigir a Pernambuco. Isso porque a Polícia Rodoviária Federal vai precisar fechar um trecho da BR-101. Ainda da redação do Portal Mais PB, as informações com Roberto Targino.
Boletim da redação.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite, ouvintes da Hora H. A Polícia Rodoviária Federal vai interditar as duas faixas da BR-101 no sábado e domingo entre os municípios de Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, e a divisa com o estado da Paraíba. O motivo é a escolta de um transformador de energia de grandes dimensões que tem como destino a cidade de Soledade, na região de Campina Grande. A escolta terá início às 6 horas da manhã do sábado no Cabo de Santo Agostinho e passará por Jaboatão dos Guararapes, Recife e Paulista, com previsão de chegada às 17 horas no quilômetro 53 da Rodovia Federal. No domingo, a escolta sairá de Paulista às 6 horas da manhã e passará pelas cidades de Abreu e Lima, Igaraçu e Goiânia, até chegar na Paraíba. No estado da Paraíba, os transtornos serão menores, porque, segundo o policial rodoviário federal Franz Miller, esse trajeto será feito durante o final da noite e madrugada.
Então, a partir da terça-feira, dia 18, da semana que vem, das 23 às 4 da manhã, a previsão ali de sempre 5 horas de trajeto nas madrugadas, a PRF irá realizar aqui na região metropolitana de João Pessoa e adjacências essa primeira etapa desse transporte. Essa primeira etapa está prevista da terça-feira, dia 18, até o sábado, dia 22. A gente sempre fazendo das 23 horas às 4 da manhã do dia seguinte. Então, dessa forma, a gente prevê que haja uma minimização do impacto nas rodovias federais paraibanas e vamos fazer com que, nesse horário, as pessoas possam estar cientes desse transporte que vai impactar realmente bastante, haja vista esse conjunto de veículos que fazem um transporte dessa carga, ele, em média, rodar no máximo a 7 km por hora, então uma velocidade muito reduzida. E a gente vai também divulgar em nossos canais de comunicação também alguns pontos de fuga, algumas alternativas para o condutor paraibano.
Da redação do Portal Mais PB, Roberto Targino.
Hora H! Muito obrigado, Roberto Targino, pelas informações aqui na Hora H. E você vai poder interagir nos nossos canais de comunicação aqui no programa.
99346-5236, 99346-5236. Daqui a pouco, depois de intervalo comercial, a gente traz a sua participação.
Esse é o canal para o Hora Zap, para você mandar sua mensagem de áudio, se identifique, diga de quem está falando no Hora Zap e pode mandar o seu recado.
Hora do intervalo comercial.
Daqui a pouco, nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Depois da senadora Daniela Ribeiro anunciar a saída do PSD, O grupo Cunha Lima chega à presidência do partido no estado.
Na entrevista da hora, uma conversa com o novo presidente estadual da legenda, o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima.
Durante a agenda no sertão da Paraíba, governador em exercício Lucas Ribeiro comenta as mudanças e diz que não há como ficar os dois grupos em uma mesma legenda.
Daqui a pouco a gente volta e conta tudo aqui na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
Até já.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Bora! O governo da Paraíba está construindo 26 novas escolas. Vai climatizar mais 452 escolas da rede estadual. E vem aí o passe livre para os alunos do nono ano e do ensino médio nas regiões metropolitanas de João Pessoa e Campina Grande. O governo da Paraíba também está fazendo o aeroporto de Patos e duas obras gigantes, as adutoras do Cariri e do Curimataú. E vem muito mais por aí.
Bora, Paraíba! Tem resultado por todo o estado.
Governo da Paraíba.
Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
Na maioria dos casos de violência contra mulheres, o agressor é o companheiro ou o ex-companheiro dela. Não é força, não é por amor, não é valentia, virilidade, macheza. É covardia. É crime. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Não se cale. Ligue 180, 190 ou 197. Mês da Mulher. Secretaria da Mulher e Diversidade Humana. Governo da Paraíba.
Na Semana do Consumidor, o Lojão Rio do Peixe preparou ofertas imperdíveis em móveis, eletros e camas box. Afinal, no Lojão, o consumidor é quem manda. Roupeiro com 3 portas de correr, espelho e pés, só R$ 999. Conjunto de mesa com 4 cadeiras e base e tampo em granito, apenas R$ 799. Kit cozinha com 6 portas, só R$ 329. Quer mais ofertas? Siga o Instagram, arroba Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Vem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente, um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Se tiver café, pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Cuida, Paraíba!
Cuida! O governo da Paraíba está fazendo mais de 700 quilômetros de novas rodovias por todo o estado. São mais de 60 cidades com novas estradas. Novas obras geram mais empregos e oportunidades, como o Arco Metropolitano de João Pessoa. A ampliação da rede hospitalar, com 3 novos hospitais sendo construídos e 7 sendo reformados. E o Centro de Convenções de Campina Grande. E vem muito mais por aí.
Bora, Paraíba! Tem resultado por todo o estado.
Governo da Paraíba.
Lá, 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 já vai voltar, Hora H.
Hora H, Hora H, Hora H, Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6h28, obrigado a você que volta com a gente nas emissoras da Rede Mais Rádios aqui na Hora H. Boa noite, Itaperuá, na Itaperuá FM. Alô, alô, Itabaiana, na Rainha FM. Um abraço para Itaporanga, na Maia FM. Alô, alô, Conceição, na Rádio Conceição FM. Aquele abraço.
Pode interagir com a Paraíba inteira de audiência na Hora H?
Você na Hora H, Central da Interação.
993465236, repetindo 993465236 é o nosso WhatsApp, mas você também tem outros canais para participar conosco.
O YouTube, YouTube da Mais TV, youtube.com/MaisTV, para você mandar sua mensagem, acompanhar agora em áudio e vídeo, e pode falar também no Instagram do Portal Mais PB, @PortalMaisPB.
A Paraíba no ar, boa noite.
Oi.
Boa noite, Aaron Cid, boa noite, Alisson Bezerra, boa noite a todos os ouvintes que escutam o programa Aragá. É, um alô aí para meu amigo diretor, Nilvan Ferreira Nobre, diretor da Solidária FM, a todos de São Betes que estão na escuta, a todos paraibanos, e que Deus abençoe essa noite aí de quarta-feira, muita paz e saúde. Valeu, meus amigos, tudo bom, que Deus abençoe você e a todos que estão na escuta, que vos fala é Antônio Cavalcante.
Obrigado, Antônio, da Rádio Solidária FM 87,9, está sempre batendo o ponto aqui na hora do programa, no WhatsApp que ele falou agora, você manda sua mensagem de áudio, se identifica, diga de onde está falando e manda o seu recado para o 993465236. É o Hora Zap. No YouTube, Silane Lages dizendo: vamos que vamos na Hora H. Ela está em João Pessoa, está na Rádio Pop FM 89.3 também. Alô, Eunésimo Cardoso, no bairro de Miramar, em João Pessoa, na capital do estado, também está na Rádio Pop FM 89.3. Um abraço. E Rosilene Macena está acompanhando agora em áudio e vídeo no YouTube da Mais TV em Santa Luzia, no Vale do Sabugi.
Um abraço.
Boa noite, Aaron Cid. Boa noite, Alonso Bezerra. José Roberto de Brejo de Cruz. Esse partido não já foi tomado de Romero Rodrigues, não? Você não lembra, não?
Foi. E agora, de Daniela. O Josiel está dizendo: Aaron, lembra aí, a família Cunha Lima, como foi? Raspou o tacho. A família Cunha Lima é um atraso na Paraíba, raspou o tacho, tá dizendo aqui o Josiélio Gomes.
Então, já que a gente entrou nesse assunto, bora falar de política aqui na Hora H?
6:30 agora.
Bom, cafezinho pra esquentar, ou?
No oferecimento do Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. Café
São Brás é o sabor que
a gente sabor da Paraíba nas mesas do Brasil.
Brasil!
Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São
Brás. 6h31. A política.
Senadora Daniela Ribeiro surpreendeu, anunciou hoje nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira a sua desfiliação do PSD, partido que presidia na Paraíba. Em nota divulgada à imprensa, a senadora disse que diante da conjectura de conversas para fusão do PSD com o PSDB, não havia espaço, não havia ambiente para que ela continuasse na legenda. E segundo Daniela, para não atrapalhar os passos que estão sendo trilhados pela Executiva Nacional do PSD, a senadora decidiu sair do partido, disse que vai avaliar e, posteriormente, anunciar qual será a sua nova legenda. Para o lugar de Daniela, a Executiva Nacional do PSD anunciou o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima como novo presidente do Partido do Estado. Essa foi a nota encaminhada pela Executiva Nacional do PSD no final da manhã, início da tarde de hoje, à redação do portal Mais PB, dizendo que houve tratativas para... Com a saída da Daniela, o PSD disse que lamentava a saída da Daniela e com o vácuo convidou o ex-deputado Pedro Cunha Lima para ser o novo presidente do partido
daqui
na Paraíba.
Daqui a pouco a gente vai falar com o Pedro Cunha Lima, mas já a reação, vice-governador Lucas Ribeiro em agenda no interior do estado hoje comentou sobre essa mudança.
Exatamente, em entrevista à TV Diário Sertão, parceira nossa aqui da Rede Mais,
em Cajazeiras,
Lucas Ribeiro disse que não, os dois grupos não cabiam no mesmo espaço.
A senadora já, inclusive hoje, já se manifestou sobre essa questão. É, não tem como dois, como diz a palavra, dois andarem juntos onde não tem um acordo, né? E foi o que aconteceu, onde o presidente nacional do partido trabalhava e trabalha uma fusão com o PSDB, e nessa virada, nesse momento, teria a chegada de pessoas que não fazem parte do projeto que hoje nós estamos inseridos. Então, reconhecendo que não cabe pessoas que não tenham a mesma convicção do que está acontecendo no nosso estado, ela preferiu, decidiu, né, não fazer mais parte do partido e seguir o seu caminho, que ela vai também em breve também falar, também se posicionar sobre qual caminho será, mas nesse momento é se afastar e seguir o seu caminho. Então, com muita tranquilidade, tomou essa posição, que ela inclusive já se manifestou hoje.
6:33. Vem aí a entrevista da hora.
Entrevista da hora.
Nossa conversa a partir de agora é com o ex-deputado federal e novo presidente do PSD na Paraíba, Pedro Cunha Lima. Deputado, boa noite para o senhor. Bem-vindo à Hora H. Com essa mudança, com a saída do senhor do PSDB, chegada ao PSD, o que é que deve ser colocado nas discussões nesse ano pré-eleitoral para a oposição?
Boa noite. A rigor, essa é uma construção que se iniciou a partir do final do ano passado, quando o PSDB abriu uma conversa com o PSD dentro de uma possibilidade de junção partidária, determinou que houve outro desdobramento interno por parte do PSDB, mas mantivemos uma conversa viva com o presidente Kassab para trabalhar uma participação nossa dentro desse movimento nacional que acontece em torno do partido. Tivemos recentemente a filiação da governadora Raquel, a filiação de Paulo Artung e outros nomes estão se somando à legenda e eu vejo com muita simpatia a intenção de participar também desse conjunto, desse movimento nacional que acontece. Tudo isso estava muito reservado e a conversa sempre foi muito discreta para que não se prejudicasse uma disputa da senadora Daniela à mesa diretora do Senado. Não era essa a intenção. E agora a gente começa a dar sequência a essa conversa. Fico muito honrado com o convite recebido pelo PSD, pela confiança depositada. Semana que vem vou a Brasília para conversar com os integrantes do PSDB e atualizar a todos dos movimentos todos que estão acontecendo e muito em breve a gente vai ter um desfecho disso tudo para dar sequência à nossa luta, que é defender ideias para o nosso Estado e a mudança que a gente busca fortalecer.
Deputado, nas articulações que foram feitas por senhor e para o seu grupo junto ao PSD, foi discutido também algo, por exemplo, nas candidaturas proporcionais, como é que o partido vai estar na disputa para a Câmara Federal, também para a Assembleia Legislativa, Senado e governo também?
Na verdade, tudo isso está numa fase muito inicial. Como falei, eu estou indo semana que vem para Brasília para ter uma conversa com o PSDB e a partir daí dar os próximos passos. Tudo isso vai acontecer com muita naturalidade. O nosso foco, a nossa prioridade política é a disputa ao governo do Estado dentro daquilo que já defendíamos em 2022. Não é razoável que ainda hoje, um pouco antes do Carnaval, houve uma mudança de professores na Escola Estadual de Areial, como se professor em escola pública fosse uma moeda política. Tiraram alguns professores para poder atender o pedido de um político local, os alunos ficaram revoltados, fizeram uma carta. Isso tudo agride muito aquilo que a gente acredita que deve acontecer na política. É para isso que a gente faz política, para levantar ideias. Não é razoável que o policial paraibano pague, receba o pior salário do país. Enfim, temos muito por fazer e antes de qualquer construção de nome proporcional ou até mesmo da chapa majoritária, o que a gente quer é fortalecer ideias.
Deputado Pedro Cunha Lima, Aaron Cid falando, cumprimentá-lo com boa noite e perguntar, depois dessa articulação, deputado Pedro Cunha Lima, é natural que o seu nome volte com mais força para o debate da chapa majoritária como um nome para disputar o governo da Paraíba. Por outro lado, o senador Efraim Filho do União Brasil também coloca essa candidatura. É razoável pensar que é uma estratégia da oposição viável ter duas candidaturas no primeiro turno e no segundo turno, à semelhança do que houve em 2022, se juntar para um outro momento?
Olha, Aaron, eu pude cumprir um papel em 2022 e fico muito honrado com todo o apoio que recebi, com a confiança de tanta gente que esteve ao nosso lado, com a confiança dos paraibanos. Mais de 1 milhão de paraibanos acreditaram naquilo que a gente defendeu com tanta convicção, em um novo modelo que precisa chegar na política, né? Eu dei aqui um exemplo de algo que aconteceu em Areial, mas os exemplos se multiplicam pelo estado inteiro, né? E desde a eleição de 2022, desde o final da eleição, a nossa prioridade sempre foi manter a unidade desse campo para que em 26 a gente fosse novamente para a disputa, defendendo o mesmo modelo que foi apresentado em 22, né, para que a gente consiga trazer aquilo que a gente acredita que é urgente para a política. Eu não acho mais razoável a gente considerar normal o governador ter um palácio, que ele mora na Granja Santana, um espaço, né, que tem mais policiais do que quase 70%, 80% dos municípios paraibanos, e a gente não levanta voz quanto a isso. Enfim, a gente tem muito parafuso para apertar. Então, a nossa unidade é mais importante até do que uma candidatura minha ou de quem quer que seja, né? A gente vai avaliar qual é o nome que vai representar melhor esse bloco. E até então, Heron, a rigor, a nossa intenção é ter um bloco unido já no primeiro turno. Agora, ainda tem um tempo para a eleição, os desdobramentos podem acontecer, e em um cenário, eu não vejo como algo, né, impossível ter mais de uma candidatura no campo das oposições. É até natural que isso aconteça muitas vezes, então isso vai ficar um pouco mais para frente. Mas hoje a intenção é manter o bloco que teve junto no segundo turno unido já no primeiro turno em 26.
Obviamente, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, tem expectativas de crescimento da legenda. Aliás, nos bastidores isso foi colocado como um dos ingredientes. Com que tamanho, o PSD quer chegar em 2026 e para depois de 2026? Já deu tempo fazer essa análise ou isso é uma construção que o senhor vai fazer dialogando ainda com as bases a partir do instante que assumir em definitivo e oficialmente o comando da legenda?
É uma construção que vai acontecer naturalmente. É como falei, semana que vem vou a Brasília, vou ainda cumprir algumas etapas com algumas conversas, para depois então, né, muito provavelmente começar um novo processo aqui no estado. Né? Temos partidos aliados, um bloco de oposição muitíssimo competitivo, bem estruturado, aí eu me refiro à União Brasil, ao MDB, ao Podemos, o próprio PSDB, outras legendas que estão nesse bloco, e a gente faz política com parceria, faz política em coletivo, em grupo. Então, o mais importante é que esse campo político esteja o mais sintonizado possível para chegar na eleição em 26 e oferecer à Paraíba uma alternativa, né, que permita que o Estado, né, vire cumpra com uma mudança que está na hora de chegar. São 16 anos de um lado só. É sempre importante lembrar que o atual governador, a rigor, era o super secretário de Ricardo Coutinho, que se elegeu por essa razão, inclusive todo envolvido na Calvário e tudo que a gente já acompanhou tão de perto e por tanto tempo. São 16 anos, está na hora de mudar. Então a gente está se organizando para estar cada vez mais forte para a eleição em 26.
Despedindo de um partido por onde foi deputado federal duas vezes, um partido que protagonizou durante esse processo da redemocratização momentos emblemáticos da vida pública nacional, governou por dois mandatos, disputou outras eleições com nível forte de acirramento. O PSDB já governou a Paraíba por dois mandatos. Qual é o sentimento dessa despedida de uma legenda que vai caminhando para o crepúsculo final de sua existência?
Independentemente do desfecho desse processo todo, e tenho conversado com integrantes do PSDB, tenho com o partido uma relação extraordinária, tenho muito respeito à história do PSDB, o partido do Plano Real, o partido da Lei de Responsabilidade Fiscal, o partido dos genéricos. Foi ali que construí grandes e bons amigos na vida pública, exemplo do governador Eduardo Leite, que vai continuar sendo uma referência para mim. A maior referência que eu tenho na política, o senador Tasso Gereissati, um cara que eu vi, apesar de tanta experiência acumulada, manter viva uma rebeldia que faz falta, né, não ter com mais, de maneira mais comum, né, por todos que estão numa sociedade que pede tantas mudanças. Então eu tenho no PSDB uma relação extraordinária, um carinho imenso, né? Agora o momento coloca na nossa frente uma nova ocasião e a gente vai dar sequência a essa caminhada, mantendo sempre a boa relação e o respeito com o partido que pude integrar por tanto tempo.
Deputado, além da sua filiação, o PSD Nacional também anunciou a filiação do ex-senador Cássio Cunha Lima. Isso é um caminho? Isso quer dizer que ele voltará a disputar cargos em 2026? E sim, quais são esses cargos que estão nas discussões, que foram colocados nas discussões?
É cedo para dizer, né? Existe um cenário muito incerto. A gente vai continuar a nossa construção política, né, colocando o foco do debate, a prioridade de defender algumas ideias, e lá na frente os desdobramentos todos vão acontecer com naturalidade, né? É muito cedo, tá numa fase ainda muito inicial, né? Como falei, ainda estarei em conversa com o PSDB para atualizar todos e tratar com o partido sobre os próximos passos. Enfim, a gente ainda tem uma construção que vem pela frente.
Pedro Cunha Lima, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H, na Rede Mais Rádios.
Eu que agradeço. Forte abraço a cada um.
Hora H.
6h44 na Hora H, o Alisson Bezerra, de tudo que o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima disse aí, ele deixa também uma pista do que pode ser uma estratégia da oposição em 2026. Inclusive, repetindo 2022, que é a pulverização de candidaturas. Hoje, o nome da oposição para disputar o governo, até então, era o do senador Efraim Filho, do União Brasil, que tem partido forte, tem capilaridade, tem prefeitos, inclusive o de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. E com essa novidade, desse reforço da oposição com o PSD e essa relocação de parte do clã Cunha Lima para o PSD, fica pavimentada, encaminhada a possibilidade de duas candidaturas competitivas pela oposição. O senador Efraim Filho, que comporia ali com o bolsonarismo, com quem ele sente mais à vontade, e uma candidatura de Pedro Cunha Lima com Veneziano e mais outra candidatura ao Senado. Duas candidaturas de oposição no primeiro turno para quem for para o segundo turno um apoiar o outro. E Pedro admite isso, coloca como a intenção da unidade, mas coloca isso como uma possibilidade que é, de fato, real e crível para uma questão estratégica. É bom para Pedro de um lado, é bom para Efraim do outro e para a estratégia da oposição. Com duas chapas consegue caber todo mundo. Diferente de caber Veneziano com o povo do PL e de Bolsonaro numa chapa só. É mais difícil.
E repete, como você disse, a estratégia de 2022, né?
Que deu certo. Um dos candidatos da oposição foi para o segundo turno e quem foi o deputado Pedro Cunha Lima.
Hora do intervalo comercial, Heron?
6h46 na Hora H. Obrigado a você pela audiência nos cantos e recantos dessa Paraíba. Alô, Cajazeiras, na Mais FM 97.7. Alô, Catolé do Rocha, na Independência FM 94.7. Um abraço para Patos, na Rádio Itatiunga FM 102,9. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
A Paraíba vai ter o primeiro parque ecológico em área de mangue do Brasil. E direto dos Estados Unidos, uma conversa com a secretária Lídia Moura, que participa de um debate sobre temas voltados para a defesa da mulher.
Daqui a pouco a gente volta e conta tudo aqui na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
Até já!
Lá, 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 a Hora H volta já!
Cuida, Paraíba.
Cuida! O governo da Paraíba está fazendo mais de 700 quilômetros de novas rodovias por todo o estado. São mais de 60 cidades com novas estradas. Novas obras geram mais empregos e oportunidades, como o Arco Metropolitano de João Pessoa, a ampliação da rede hospitalar, com 3 novos hospitais sendo construídos e 7 sendo reformados. E o Centro de Convenções de Campina Grande. E vem muito mais por aí.
Bora, Paraíba. Tem resultado por todo o estado.
Governo da Paraíba.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Na maioria dos casos de violência contra mulheres, o agressor é o companheiro ou o ex-companheiro dela. Não é força, não é por amor, não é valentia, virilidade, macheza. É covardia. É crime. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Não se cale. Ligue 180, 190 ou 197. Mês da Mulher. Secretaria da Mulher e Diversidade Humana. Governo da Paraíba.
Rede Mais.
Chegamos, Conde!
Agora a Cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você.
Na Semana do Consumidor, o Lojão Rio do Peixe preparou ofertas imperdíveis em móveis, eletros e camas box. Afinal, no Lojão, o consumidor é quem manda. Roupeiro com 3 portas de correr, espelho e pés, só R$ 999. Conjunto de mesa com 4 cadeiras e base e tampo em granito, apenas R$ 799. Kit cozinha com 6 portas, só R$ 329. Quer mais ofertas? Siga o Instagram, arroba Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Bora, Paraíba!
Bora! O governo da Paraíba está construindo 26 novas escolas. Vai climatizar mais 452 escolas da rede estadual. E vem aí o passe livre para os alunos do nono ano e do ensino médio nas regiões metropolitanas de João Pessoa e Campina Grande. O governo da Paraíba também está fazendo o aeroporto de Patos e 2 obras gigantes, as adutoras do Cariri e do Curimataú. E vem muito mais por aí.
Bora, Paraíba! Tem resultado por todo o estado.
Governo da Paraíba.
Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
Virou Cid, está no ar.
No ar, na Hora H. Opa.
Hora H.
Acerta a sua hora com a nossa Hora H. 10 minutos para as 7 da noite.
Hora H.
Estamos de volta. Trazendo a informação que a Superintendência do Patrimônio da União anunciou ontem que a Paraíba vai ganhar o primeiro parque ecológico do país. Daqui a pouco tem essa informação aqui na Hora H.
Heron, mas hoje informação da literatura, o jornalista Walter Santos registrou sua candidatura junto à Academia Paraibana de Letras, Heron.
E falou com a Hora H. Na entrevista, listou experiências na área da produção cultural e da imprensa e exaltou também a influência de Carlos Aranha, que ocupou essa cadeira, a relação que ele tinha com Carlos Aranha. Essa solenidade foi prestigiada por vários segmentos da imprensa e contou com 4 ex-presidentes da API e o atual presidente da API, Marcos Werick.
Nós fomos o primeiro, site de web jornalismo do Nordeste. Nós temos uma identidade, fomos presidente da Associação Paraibana, em cuja disputa eu fui lançado por Carlos Aranha. Ao longo da vida, nós temos muitas ações comuns próximo da música, das artes plásticas, da cultura popular. Eu sou alguém que nasce, eu sou neto do fundador da escola de samba Malandros do Morro, no bairro da Torre. Eu tenho identidade com a cultura. Foi na nossa gestão da API que nós criamos a Associação Paraibana de Folia de Rua. Nós produzimos o CD Folia de Rua, Livardo Alves. Então, são muitos valores próximos ao significado de Carlos Aranha.
Uma grande candidatura para a Academia Paraibana de Letras, que já teve também outros jornalistas, e agora chega aí Walter Santos trazendo um nome mais forte ainda para o debate.
Candidato para ocupar uma vaga de outro jornalista, que foi Carlos Aranha, que dispensa apresentações na contribuição no jornalismo cultural da Paraíba. Walter Santos é muito mais do que ele disse aí. Além de alguém com a origem muito humilde que venceu na vida pela força da educação, é um profissional de imprensa que já exerceu importantes funções na comunicação da Paraíba, de secretário de comunicação a presidente da Associação Paraibana de Imprensa, e sempre com essa postura de vanguarda, sempre olhando muito à frente do seu tempo. Basta lembrar que quando mal se falava em jornalismo na internet, Walter Santos, na época um prestigiado colunista político do jornal Correio da Paraíba, largou a coluna do jornal Correio da Paraíba, emprego na Universidade Federal da Paraíba, chefia de comunicação do Sebrae para enveredar pelo mundo novo da mídia digital. Uma contribuição que ele abriu um espaço, um caminho para um mercado hoje totalmente consolidado na influência, na geração de conteúdo e na geração de emprego. Essa candidatura de Walter Santos à Academia Paraibana de Letras não é só dele. Todos nós da imprensa paraibana nos sentimos representados pela postulação de Walter. Assim como em ele vencendo esse pleito, que é o que eu acho que vai acontecer, e torço e apoiarei para que isso aconteça, todos nós também nos sentiremos parte. Sentaremos junto com Walter nessa cadeira da Academia Paraibana de Letras.
Hora da... Cuida, Paraíba!
Cuida! O governo da Paraíba está fazendo mais de 700 quilômetros de novas rodovias por todo o estado. São mais de 60 cidades com novas estradas. Novas obras geram mais empregos e oportunidades, como o Arco Metropolitano de João Pessoa, a ampliação da rede hospitalar, com 3 novos hospitais sendo construídos e 7 sendo reformados. E o Centro de Convenções de Campina Grande. E vem muito mais por aí.
Bora, Paraíba! Tem resultado por todo o estado.
Governo da Paraíba.
Rede Mais!
6h54 agora.
A secretária da Mulher e Diversidade Humana da Paraíba, Lídia Moura, está nos Estados Unidos participando de um evento na ONU que trata sobre pauta da defesa da mulher.
Vamos falar com ela agora por telefone, direto dos Estados Unidos, o Alisson.
Secretária, boa noite para a senhora. O que é que está sendo discutido aí?
Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Veja, eu participo da sessão 69 da CSW, que é o Comitê para a Situação da Mulher das Nações Unidas. Essa sessão é a segunda mais importante da ONU, ficando atrás apenas da Assembleia Geral, e discute os direitos das mulheres, né? Então, são governos, representações governamentais e da sociedade civil do mundo inteiro, são mais de 160 países participando. Este ano, a CSW tem a missão de revisitar a plataforma de Pequim. O que é isso? É o documento desta mesma CSW, da plataforma dos direitos das mulheres, que foi feita há 30 anos. Então, os governos estão sendo chamados, ministras das mulheres do mundo inteiro participam dessa sessão, dizendo se esses compromissos foram cumpridos, quais foram as dificuldades, quais são os desafios, quais são as políticas que foram adotadas mundo afora para garantir os direitos de meninas e meninas, né? Para resguardar esses direitos. E aí, paralelamente a esse documento propriamente, que é revisitado, reavaliado, haverá na última semana, que são 2 semanas, haverá na próxima semana o que se chama de declaração política. Este documento, os países signatários continuam, ele continua valendo, ele precisa de acréscimos, ele retira compromissos, né? Esse é o grande desafio, inclusive, é não permitir retrocesso. Paralelamente a isso, nestas semanas em que se fazem essas discussões, então existem reuniões com as ministras, reuniões bilaterais entre países, e existe também uma série de eventos, né? Os eventos paralelos, todos oficiais dentro desse calendário da ONU. Hoje, por exemplo, nós tivemos um importante debate com o Pacto Global, em que são selecionadas, são poucas representações, cerca de apenas 40 pessoas nesse debate. Hoje era ações climáticas, né? Como é que isso impacta a vida das mulheres, desastres ambientais. E nós da Paraíba, também as secretárias do Piauí e de Alagoas estavam convidadas nesse evento, o Banco do Brasil também estava, algumas ONGs importantes, empresas. Então se faz todo um debate de como são, tanto os governos têm essa incidência para garantia de direitos, quanto também a sociedade civil e grandes corporações.
Obrigado, Lídia, pela participação direto dos Estados Unidos, colocando a gente a par do que está sendo discutido sobre esse tema que é muito importante.
Vem aí o Boletim da Redação.
Boletim da Redação.
Paraíba vai ganhar o primeiro parque ecológico em uma área de mangue. João Pedro Gomes.
A Superintendência do Patrimônio da União na Paraíba avançou nas tratativas para a cessão de uma área de mangue através de um protocolo de intenções em conjunto com as prefeituras de João Pessoa e Cabedelo. Esse projeto tem o objetivo de construir um parque ecológico intermunicipal nas duas cidades. De acordo com a SPU, o parque terá um formato pioneiro no Brasil para a preservação de áreas de mangue, alvos frequentes de especulação imobiliária na Paraíba. A informação foi divulgada pelo superintendente da SPU, Giovanni Giuseppe Marinho, ao portal Mais PB, na tarde desta quarta-feira.
A gente imagina que as duas prefeituras, João Pessoa e Cabedelo, vão fazer primeiro obras de proteção da área, isolamento e proteção da área, para depois implementar o plano de uso da área, né? Com perspectiva inclusive de visitação, né? Inclusive com a perspectiva de atração de investimentos privados para recuperação das áreas de mangue, né? Manutenção das que ainda persistem e recuperação das áreas que foram degradadas.
Da redação do portal Mais PB, João Pedro Gomes.
Obrigado, João, pela participação aqui na Hora H. No oferecimento do Lojão Rio do Peixe, anunciando colchão com molas ensacadas, mais box casal, só R$ 1.099. Sala de jantar, quatro cadeiras com assento, encosto estofado e detalhes em courino, disponível tanto redonda quanto quadrada, por apenas R$ 1.299. Roupeiro com três portas de correr, espelhos e pés, só R$ 999. Mais ofertas no Instagram, @LojãoRioDoPeixe. No Lojão é fácil comprar. Bora, Paraíba. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Boa noite.
Oferecimento, rede de postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que me faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar no mal vencer. Obrigado!
O dia todo!
O dia todo!
Rede Mais!